Consulta à primeira secretária se há número de vereador para abertura dos nossos trabalhos. Havendo número de vereadores suficiente para abertura dos nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária, número 21, do dia 28 de setembro de 2020. Convido o vereador Alcir fazer a leitura bíblica.
Leitura de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. No mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que há de puro, tudo que há de amável, tudo que há de louvável, tudo que seja virtude ou digno de louvor, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. Está lido, senhor presidente.
Agradeço, vereador Alcir, por ter realizado a leitura bíblica. Conforme combinado, dispensa a leitura das atas números 026 e 027. Coloca a mesma em discussão e votação. O vereador que discorda, que ele se manifestar. Ata aprovada por maioridade de voto. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, seguir passamos para a matéria recebida e expedidas. Solicita a primeira secretária que faça a leitura do ofício número 004-2020 do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e ao Sinop MS. Assunto. Vedação da suspensão de pagamentos de quinquenos e progressões de carreira para períodos em que se compreendem entre 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, bem quais os benefícios ou reajustes que acarretem aumento de despesas com pessoas entre essas datas.
Ofício número 4 de 2020, Alcinópolis, 21 de setembro de 2020. Ao presidente da Câmara Municipal do município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, Marcos Antônio dos Reis. Central, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alcinópolis, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o número 25.311.891.000, ao contrário 28, vem muito respeitosamente expor e requerer o que segue. Considerando a Lei Complementar número 173 de 2020, que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, SARS-CoV-2, COVID-19, alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal número 101 de 2000 e deu outras providências. Considerando que assessorias jurídicas da Câmara e da Prefeitura Municipal de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, recomendaram aos gestores a suspensão de pagamentos de quinquênios e progressões na carreira para períodos que se completem entre 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, bem como quaisquer benefícios ou reajustes que acarrete aumento de despesas com o pessoal entre essas datas. Considerando que o artigo 8º, inciso 1 da Lei Complementar número 173 de 2020 não impede, em 2020 ou em 2021, a aprovação de lei municipal que promova a adequação salarial ou instituição de piso nacional de todas as classes e níveis da carreira. Primeiramente, porque o fato gerador da proibição da Lei 173 de 2020 está vinculado ao artigo 65 da Lei Complementar 101 de 2000, que está condicionada à existência do Decreto Municipal de Calamidade Pública, fato não ocorrido até o momento, e também o inciso 8º da mesma lei, onde mantém o direito à revisão geral anual de vencimentos, mas desde que esse reajuste não ultrapasse o índice do IPCA. Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Essa garantia já se encontra prevista no inciso 4º do caput do artigo 7º da Constituição Federal. Considerando ainda o fato de que o inciso 9 do artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020 dizer que não é permitido contar o tempo compreendido entre 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, como de período aquisitivo necessário exclusivamente. Desculpa, senhores. Como de período aquisitivo necessário exclusivamente para concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, deixando de fora as promoções e progressões. Assim, mesmo que os quinquênios estejam previstos na Lei Complementar Municipal número 1 de 8 de dezembro de 2000, Estatuto dos Servidores Públicos do município de Alcinópolis, portanto, anterior à vigência da Lei Complementar número 173 de 2020, fato que, para a concessão de quinquênio, precisa-se de contagem de tempo E é justamente o que estaria interrompido pelo inciso 9º, artigo 8º, Lei Complementar 173 de 2020. Porém, convém esclarecer que o Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, aprovado pelo Congresso Nacional, onde instituiu o estado de calamidade pública para a União, com base no artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação. Fato que o município de Alcinópolis não decretou estado de calamidade pública, a exemplo das cidades vizinhas, que editaram seus decretos e foram aprovados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Assim, os gestores deste município não estariam obrigados a cumprir as exigências do artigo 8º da Lei Complementar nº 173 de 2020, já que o mesmo artigo diz que somente na hipótese do artigo 65 da Lei Complementar nº 101 de 2000. Considerando ainda que a validade do Decreto Legislativo Federal fosse para todo o Brasil, ferindo o artigo 65 da Lei Complementar 101 de 2000, as progressões e promoções na carreira estariam preservadas. Ressaltamos a nota técnica CEI número 20.581 de 2020, no item 17. Ao analisar conjuntamente o disposto no inciso 1 e no inciso 9º do artigo 8º da Lei Complementar nº 173 de 2020, entende-se que as progressões e promoções, por exemplo, não se enquadram na vedação apresentada em tais dispositivos, uma vez que tratam-se de formas de desenvolvimento nas diversas carreiras amparadas em leis anteriores e que são concedidas a partir de critérios estabelecidos em regulamentos específicos que envolvem, além do transcurso de tempo, resultado satisfatório em processo de avaliação de desempenho e em obtenção de títulos acadêmicos. Conclui-se, portanto, que para essa situação, tal vedação não se aplica. Não obstante, destacamos também o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, TCEMS, em resposta à consulta realizada pelo Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e Defensoria Pública do Estado. No parecer CPAC 03 de 2020, processo do Tribunal de Contas Mato Grosso do Sul e TC 6978 de 2020, que diz: a Lei Complementar Federal nº 173 de 2020 veda a concessão de promoção por antiguidade e por merecimento durante o período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Promoções por antiguidade ou merecimento não foram abarcadas pelo inciso 8º do artigo 8º, que se limitou a vedar o cômputo de tempo de serviço para concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmios e outros mecanismos dessa natureza que acarretem o aumento de despesa com pessoal em decorrência da aquisição de tempo de serviço. A vedação não tem por finalidade restringir o cômputo do período de 27/5/2020 a 31/12/2021 para fins de aposentadoria e promoções. Isso, inclusive, foi ressaltado em emenda supressiva do presidente do Senado Federal, destacando a preservação das promoções e progressões na carreira. Não há, portanto, vedação expressa nem margem para interpretação extensiva quanto ao alcance da vedação no que tange às promoções e progressões na carreira, mesmo que decorrentes de contagem de tempo. A ideia inicial da lei era mesmo impedir as progressões e promoções do funcionalismo público, conforme o substitutivo apresentado pelo senador Davi Alcolumbre em 30 de abril de 2020, artigo 8º, inciso 9º. Contar esse tempo com um período aquisitivo necessário para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmios, promoções, progressões, incorporações, permanências e demais mecanismos equivalentes, que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço. Tal amplitude gerou reação negativa dos parlamentares, que demonstraram os prejuízos em não se ressalvar os institutos da progressão e promoção. E isso o firme 20 conceitua. Parágrafo 5º. O disposto no inciso 6º do caput deste artigo não se aplica aos profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionado às medidas de combate à calamidade pública referida no caput, cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração. Assim, os profissionais de saúde estariam amparados neste parágrafo e teriam direito a... Inciso 6º. Criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abônus, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de poder do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial, transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade. Pois bem, dirimidas as condicionantes da exceção, ato permissivo de cumprimento de norma anterior, necessário se faz discorrer quanto à condição de arbitramento da calamidade pública pelo ente público. Note-se que o artigo 8º trouxe em seu bojo a enumeração dos entes públicos, União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Posto que essa forma abordada pela lei complementar é o modo de demonstrar a necessidade de cada entidade governamental deve arbitrar a calamidade pública conforme as condições de sua responsabilidade. Importante frisar que as obrigações de cada ente governamental em suas categorias podem ser concorrentes, subsidiárias ou independentes, e por este fato deve cada ente que entender necessário assim o decretar, posto que a decretação de ente maior não abarcará o enquadramento instantâneo do ente menor, haja vista que existem responsabilidades independentes. Neste sentido, a vedação a qual já discorremos quanto à exceção nos efeitos para as normas anteriormente previstas ocorre, pois a lei complementar está de modo exclusivo para que não haja novos benefícios aos servidores, depois da decretação de calamidade pelo ente que este está vinculado. Portanto, Lei Complementar nº 173 de 2020 não impede a adequação dos benefícios previstos no Estatuto do Servidor e no PCCR desta municipalidade, devendo ora oficiada reconhecer e aplicar os benefícios previstos nas normas citadas. Nestes termos, pede-se deferimento. Marcionei Cândido, presidente da Central. Está lido, presidente.
Não havendo mais nenhuma matéria a se apresentar, seguir, passamos para a matéria do Executivo. Não havendo mais nenhuma matéria a se apresentar, seguir, passamos para as matérias do Legislativo. Não havendo mais nenhuma matéria a se apresentar, seguir, passamos para o uso da tribuna. Consulta a primeira secretária se haverá inscrito fazer o uso da tribuna.
Vereador Valdeci Passarinho.
Com a palavra, senhor vereador Valdeci.
Senhor presidente Marcão, primeira secretária Cíntia, senhores vereadores, Bruna, da assessoria de comunicação da Câmara, em seu nome cumprimentar todos os servidores do Poder Legislativo. Eu só venho a esta tribuna, senhor presidente, não poderia deixar de me manifestar, uma vez que já me manifestei no sentido do requerimento que foi encaminhado aqui pela servidora Josilene, e também após o mesmo, uma reunião com o presidente do sindicato e demais membros desta casa, onde estava presente a assessoria jurídica, onde falamos sobre o requerimento e por onde havia... Se eu estiver errado, vereadora Cíntia, Vossa Excelência tem toda a permissão para me corrigir. Onde as prerrogativas seriam, por intermédio do sindicato. E haja vista todo o diálogo entre os membros do Poder Legislativo, assessoria e presidente do sindicato naquela segunda após a sessão, houve-se o encaminhamento por parte do sindicato, embasado na legislação e reivindicando aí os direitos aos servidores. Eu só quero destacar aqui, e eu acredito que posso destacar isso, se Vossas Excelências me permitem, em nome de todos os membros do Poder Legislativo, que sempre foi favorável a todo e qualquer tipo de vantagem dentro, vantagem devidamente constituída dentro da legislação ao servidor público municipal. E, uma vez acompanhado pelos membros do Poder Legislativo e por os servidores, aqueles que acompanham o trabalho do vereador Valdeci Passarinho e o trabalho dos demais pares dessa casa, sabe do nosso empenho e do nosso comprometimento em favor do servidor público. Aqui destacadas várias indicações, tanto de minha autoria, quanto de autoria do nobre colega vereador Ângelo, do Nicola, e também com apoio dos demais membros deste Poder Legislativo. Eu posso destacar aqui, senhor presidente e senhores vereadores, quando nós, há anos, viemos solicitando o aumento do auxílio alimentação aos servidores públicos municipais, ora, esse é conquistado com o empenho e o bom entendimento da administração pública municipal. Ainda que eu destacava que o valor era de R$ 50,00, que a gente solicitava que fosse de R$ 200,00 ou mais, vindo-se se tornar realidade num valor de R$ 150,00, que eu tenho certeza, posso falar com total garantia, que mesmo que não foi o valor que nós havíamos solicitado, mas é um valor que eu tenho certeza que dá impacto positivo na vida desses servidores que recebem. Você vê, já são de 50, vão receber 150. E a gente vai continuar, vereador Alcir, trabalhando para que o servidor público municipal venha ter mais benefícios. Isso, sendo ele do auxílio alimentação, sendo ele em melhoria de condições de trabalho, haja vista que hoje não podemos reclamar de condições de trabalho, porque a administração tem dado boas condições de trabalho aos servidores públicos municipais, mas a gente ainda clama, e eu posso dizer, porque não só por estar usando assento nesta casa, também sou servidor público municipal, afastado para exercício da atividade parlamentar, nós vamos continuar aí, trabalhando em prol da valorização dos servidores, seja o quê? Para que sejam aí garantidos direitos de gratificações, insalubridades, periculosidades, para que haja uma valorização ampla do servidor público como um todo, de todas as secretarias, mas tenho denominado aqui muitas das vezes, os nossos motoristas de vans, os nossos motoristas de ambulância, eles que colocam no exercício da sua função as suas vidas em risco aí, transportando usuários do sistema de saúde e também das demais secretarias que compõem o nosso município, muitas das vezes aí, saindo de madrugada, rodando parte do dia, sem ter um local adequado para descansar e retornando à noite. Então, a gente tem que valorizar este servidor. E eu vejo que ainda falta um pouco. E também entendo o comprometimento da administração pública municipal nesse sentido. Mas que é necessário que nós todos estejamos enganjados neste processo, para que há o diálogo entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo para realizar estas conquistas em prol do servidor público municipal. E eu, independentemente de qualquer questão partidária, política, enquanto usar assento nesta casa, vou sempre defender o direito do servidor, o direito do usuário, e a gente tem trabalhado nesse sentido. A grande prova que nós, a maioria das vezes que usamos a tribuna dessa casa, usamos para reivindicar melhorias em prol do servidor, usamos para reivindicar investimentos nas áreas necessárias que dê um bom atendimento ao usuário de todos os sistemas, não só do sistema de saúde, mas como um todo, né? em todos os sentidos. E eu quero deixar aqui deixar a garantia do comprometimento com estas ações. Nós já vimos aí falado antes, debatemos muito isso, já vimos falado com a administração, e vamos continuar falando, vamos continuar cobrando, vereador Ângelo. E eu, para finalizar a minha fala, não poderia deixar de parabenizar a Vossa Excelência também, que tem sido parceiro, que tem no exercício do mandato de Vossa Excelência feito também essa defesa. E muitas das vezes, vereador Ângelo, ela não chega lá aonde devia chegar da forma que tem que chegar. E muitas das vezes nós tivemos de conviver com situações de gestos que às vezes menospreza a nossa defesa em prol do servidor público, em prol da sociedade. Mas não existe, a partir do momento que a gente coloca se à disposição, a gente está sujeito a essas situações. E nós não podemos baixar a cabeça diante dessas situações, porque os desafios, eles aparecem, vereadora Cíntia, e nós temos que estar firme, às vezes não tão preparados, mas temos que estar firme e nos preparar para continuar seguindo com o nosso propósito. E é isso que nós temos feito e vamos continuar fazendo. E eu tenho certeza que demais pares desta casa que fizer o uso dessa tribuna, eu espero fazer também o aval da nossa fala e empenhar dentro do exercício dos vossos mandatos na defesa, conforme foi destacado o meu pronunciamento. Meu muito obrigado a todos os senhores e senhoras, que tenham um bom dia.
Consulta a primeira secretária, se o vereador inscrito fazer uso da tribuna.
Vereador Ângelo do Nicola.
Com a palavra, vereador Ângelo.
Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, bom dia à mesa da presidência. Em nome do vereador Walter, meu bom dia aos demais pares dessa casa. Meu bom dia em nome da funcionária Bruna. Bom dia a todos os funcionários do Legislativo. Um bom dia a todos ouvintes do Facebook, todas as pessoas que estão assistindo esta sessão via redes sociais. Senhor presidente, venho registrar também, conforme o vereador Valdeci Passarinho explanou magnificamente aqui nessa tribuna, a questão dos apoios e que a gente vem trabalhando, clamando, e o prefeito municipal, juntamente com seus secretários e toda a equipe, vem fazendo na medida possível para que se torne realidade os nossos anseios. Nós estamos aqui, com certeza, repassando o que a população pede para a gente, a gente está cobrando ao executivo. Uma dessas cobranças, justamente, estivemos em reunião realmente com o senhor Marcionei, onde foi relatado vários assuntos, onde o mesmo até falou que estaria encaminhando esse ofício para a Casa de Leis, e deixar claro que a gente está aqui sempre defendendo o funcionário público, defendendo a população. Com certeza, o o prefeito mandar para a gente, dentro da legalidade, nós estaremos aprovando por unanimidade, haja em vista que não teve nenhum projeto de lei que o Executivo enviou para essa Casa de Leis, que foi que não teve um voto contrário. Sempre foram todos votos favoráveis. Então, isso demonstra o empenho, demonstra a harmonia, demonstra o comprometimento de todos com o prefeito, com a população, com os funcionários públicos. E também, fico feliz, uma das coisas que foi falada na reunião também foi a questão do ofício, e também deixamos claro que nós já estávamos cobrando, analisando melhorias para os funcionários, onde fala na lei 173/2020 que os profissionais da saúde e da assistência social que estejam relacionados diretamente ao combate à calamidade pública, no caso do Covid-19, poderia ser beneficiado com um bônus, um abono, onde nós analisamos, fizemos uma indicação ao prefeito municipal para que analise a possibilidade de criar esse bônus salarial para os mesmos. Todos os vereadores dessa casa assinou essa indicação, agradeço imensamente isso aí. Então, só para relatar a todos os ouvintes, todos os funcionários públicos, que nós, para essa casa, estamos atentos. Muitos, às vezes, prega que o vereador não faz nada. Ao contrário, até peço para algumas pessoas, essas pessoas que falam que o vereador não faz nada, para estar vindo aqui na Casa de Leis, para estar analisando. A gente está aberto para todas as pessoas. Somos pessoas públicas. Esse é o nosso dever. Mas eu peço a essas pessoas que têm essa curiosidade, pode vir aqui na Casa de Leis procurar o vereador para ele estar explanando o que ele fez, o que ele vai fazer até o término do seu mandato. Senhor presidente, para finalizar, quero deixar claro o meu compromisso com a população. O meu compromisso de ser companheiro de todos os pares dessa Casa de Leis e demais funcionários. E deixar claro que, com certeza, a assessoria jurídica executiva, juntamente com o nosso pares dessa Casa de Leis, vai estar analisando esse ofício e, com certeza, o possível estaremos fazendo juntamente com o Executivo para que todos fiquem em harmonia e em paz. Senhor presidente, uma boa semana a todos. Muito obrigado.
Consulta a primeira secretária se há vereador inscrito fazer uso da tribuna.
Vereador Walter.
Vereador transfere. Consulta a primeira secretária se há vereador inscrito fazer uso da tribuna.
Vereador Nivaldo.
Com a palavra, vereador Nivaldo.
Da secretária Cíntia, cumprimentar toda a mesa diretora, em nome do vereador Enio, cumprimentar os demais companheiros, em nome da Bruna, cumprimentar todo o servidor da casa. Eu venho nessa tribuna, senhor presidente, eu queria aqui fazer uma indicação que eu fui cobrado ontem, e se tiver alguma indicação de alguns companheiros aí, eu não sei se tem, quero somar e ajudar a pedir. Uma lombada ali na Avenida Darlene José Carneiro, lá na altura da Coab Pôr do Sol. Até comentei e quero aqui cobrar o executivo pela indicação que mais o vereador Anjo fizemos aí sobre aquela rua de passar a ser a principal. Ainda comentei, falei, nós fizemos a indicação e o vereador Anjo, Assim que se sair ela, vai, já melhora, que aí já vamos passar, já vai ter que parar ali. Então, já dei essa posição para as pessoas. Vou ouvir o nobre vereador Ângelo.
Obrigado, vereador Nivaldo. Parabéns, Vossa Excelência, por ter sempre estar aí preocupado com as coisas do nosso município. É, e para relatar, Vossa Excelência, eu tenho uma indicação de minha autoria em relação ao quebra-mola ali, perto, no meado da Coab Pôr do Sol, no sentido ali em frente à casa da Dona Laura, da Dona Morosina, por ali. Mas agradeço e agradeço o apoio de Vossa Excelência.
Suas palavras só vêm enriquecer as minhas, então retiro a indicação e quero somar, junto com o vereador Ângelo, na indicação dessa lombada lá, que o pessoal está cobrando, tem muita criança, né? Então eles descem em alta velocidade. E também foi pedido também, quero fazer uma indicação, ali naquele quarteirão ali, vindo do seu Horácio, na esquina ali onde é que vira para o vereador Enio, não tem o poste de luz. Queria gostar de fazer uma indicação executiva que desse andamento de puxar aquela rede de luz ali e pôr em luminária. Que o pessoal ali que passa ali, seu Horácio, para frente ali, diz que está muito escuro ali naquele trecho, que já só tem lâmpada de um lado. Aqui na Avenida Averaldo Fernandes Barbosa, a hora que ela não é dupla, que segue só uma mão. Então, são essas minhas palavras de hoje e uma boa semana a todos.
Consulta a primeira secretária, vereador, esqueci de fazer uso da tribuna.
Vereador Alcir.
Com a palavra, vereador Alcir.
Senhor presidente, vereador Marcão, secretária Cíntia, vice-presidente Valdeci Passarim, senhores vereadores, assessora Bruna, nosso funcionário da Casa de Leis, quero cumprimentar a todos. Quero aqui começar minhas palavras, senhor presidente, dando apoio à indicação ora apresentada pelo vereador Nivaldo Nunes nessa tribuna agora, solicitando poste para que coloque iluminação naquela esquina ali, vereador. Realmente também pessoas me procuraram, seu Arindo mora naquela região, e ele pediu também para que vê a possibilidade de estar colocando para melhorar, para as pessoas transitarem de a pé no período noturno. Também, senhor presidente, quero aqui fazer duas indicações destinada à Secretaria de Obra, onde no decorrer da semana pessoas me procurou, até procurou o vereador Ângelo também, a questão de fazer um cascaramento em um pequeno trecho da Fazenda Santa Maria do senhor Belisário Natal Borges, onde a gente vê que seu Belisário Natal Borges, seu Zarim, é uma das pessoas que mais contribui com o imposto na pecuária do nosso município. Então, né, vereador Ângelo, a gente pede ao executivo e através da Secretaria de Obra para que dê atenção lá e faça um pequeno encascalhamento lá para estar resolvendo o problema, porque os caminhões só estão chegando arrastados. Então a gente pede com carinho aí para olhar esse pedido para resolver esse problema, porque seu Zarin, ele tem um confinamento em sua propriedade e está gerando emprego e renda para o nosso município. Concedo a parte ao vereador Ângelo Nicola.
Obrigado pela parte, vereador. É, inclusive, foi feito mesmo uma cobrança à minha pessoa. E só para enriquecer as palavras de Vossa Excelência, o pecuarista Zarinho é um fazendeiro que vende boi PO diariamente. Então, toda semana vai caminhão duas, três vezes lá e geralmente esses caminhões estão saindo só arrastados. Então, é de muita importância analisar esse serviço lá, para que dê respaldo a ele, haja em vista que é um excelente contribuinte para o nosso município, nossa cidade.
Obrigado, vereador Ângelo. Com certeza vamos fazer em papel e mandar o executivo, solicita a Vossa Excelência que assinamos junto e os demais companheiros também que quiserem assinar favoravelmente esse pedido, para que possamos fortalecer, para que venha executar esse serviço na propriedade do senhor Zarim. O outro pedido também é no mesmo sentido também que faça um encascalhamento na fazenda Nossa Senhora da Guia, do senhor Juliano, na região da Pólvora, aonde até o seu Clarindo já arrumou o material para fazer uma pequena cobertura. Ele também mexe com confinamento e está sempre chegando milho, chegando produtos e está com dificuldade para chegar devido a um pequeno trecho que tem para pegar e cascalhar. Então, eu peço também ao prefeito Dalmir, ao secretário de obras, Tiago, para que veja a possibilidade de estar resolvendo esses dois problemas para as pessoas que estão contribuindo com o imposto para o nosso município. Agradeço a todos pela atenção e desejo uma semana abençoada e produtiva. Muito obrigado.
Consulta primeiro secretário, se vai perder o escrito de fazer uso da tribuna.
Não há.
Não havendo nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Solicita a primeira secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e redação final, projeto de lei nº 06/2020, de autoria do Executivo.
Parecer da Comissão de Justiça e redação final ao projeto de lei nº 06/2020. Órgão encaminhador, presidente da Câmara Municipal de Ossinópolis, Comissão de Justiça e redação final, presidente vereador Ângelo do Nicola, relator vereador Valdeci Passarinho, membro vereador Wellington Guimarães. Projeto de lei número 6/2020, assunto, pareceres de Comissão de Justiça e redação a respeito da revisão do plano de saneamento básico. Do parecer prévio. Trata-se o projeto de lei número 6/2020 que aprova a primeira revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, do município de Ossinópolis e da outras providências. Do recebimento, devidamente recebida e protocolizada com as suas formalidades em sessão ordinária nesta Casa de Leis, o presente projeto de lei foi lido e encaminhado pelo vereador-presidente da Casa à Justiça e redação para parecer sobre a matéria. Da análise do projeto e parecer. Em exame, nesta comissão, o projeto de lei número 6/2020, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre revisão do PMSB em vigência. Em princípio, nota-se legalidade da apresentação do presente projeto de lei, visto que, de iniciativa do Poder Executivo, estando em harmonia com a lei orgânica do município e o regimento interno desta Casa de Leis. A presente alteração tem por finalidade adequar as novas realidades ambientais e legislações vigentes e infraconstitucionais. Ressalta-se que o presente projeto de lei está devidamente fundamentado pelas razões expostas na justificativa. Isto posto, diante dos aspectos formais e econômicos que cumpre-nos examinar neste parecer, não há óbices à aprovação do projeto de lei número 6/2020. Assim, mais uma vez, pautando-se que as normas adotadas para a utilização disposta neste projeto de lei norteiam-se em conformidade com as normas legais e econômicas. O parecer jurídico é favorável à tramitação, não vendo nenhuma inconstitucionalidade no projeto. Por tais razões, após análise, esta comissão emite parecer favorável ao projeto de lei número 6/2020, ora em discussão. Salvo maior juízo, este é o nosso parecer. Ossinópolis, Mato Grosso do Sul, 25 de setembro de 2020, Comissão de Justiça e redação final. Está lido, presidente.
Coloco em discussão o parecer. Solicito, primeiro secretário, que faça chamar nominal os vereadores para a votação do parecer.
Vereador Ângelo do Nicola.
Favorável.
Vereador Walter Roniz.
Favorável.
Vereador Enio Queiroz.
Favorável.
Vereador Nivaldo Nunes.
Favorável.
Vereador Alcir do Escritório.
Favorável ao parecer.
Vereador Valdeci Passarinho.
Favorável ao parecer.
Vereadora Cíntia.
Favorável.
Parecer aprovado por unanimidade de votos. Coloco em discussão e votação o projeto de lei número 06/2020, emenda, aprova a primeira revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, do município de Ossinópolis e da outras providências. Solicita a primeira secretária que faça chamar nominal dos vereadores para a votação do projeto.
Vereador Alcir do Escritório.
Favorável ao projeto de lei 6/2020.
Vereador Nivaldo Nunes.
Favorável ao projeto de lei.
Vereador Enio Queiroz.
Favorável.
Vereador Walter Roniz.
Favorável.
Vereador Ângelo do Nicola.
Favorável.
Vereador Valdeci Passarinho.
Favorável ao projeto.
Vereadora Cíntia.
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria a se apresentar, aqui passamos para explicações pessoais. Consulta o primeiro secretário se é vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereador interessado em fazer o uso da palavra e mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária número 021, às 9 horas e 56 minutos.